aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. Hoje a gente vai conversar sobre a função da filosofia e a gente tem um convidado que logo vocês vão saber quem é. E antes de começar, como sempre, eu gostaria de lembrar que o nosso trabalho é financiado diretamente por pessoas como você. É isso aí, então se você quiser que esse trabalho continue, seja dos podcasts, dos textos ou o que quer que seja, vai lá no nosso site e procura como fazer uma assinatura para receber benefícios e ajudar a gente. Beleza? Então vamos lá.
Marilena Chaui, o que é filosofia? O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: o que é o útil? Para que e para quem algo é útil? O que é inútil? Para que e para quem algo é inútil? O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, o que dá poder, fama e riqueza. Julga o útil pelos resultados visíveis das coisas e das ações, identificando utilidade e a famosa expressão levar vantagem em tudo. Desse ponto de vista, a filosofia é inteiramente inútil e defende o direito de ser inútil. Não poderíamos, porém, definir o útil de outra maneira? Platão definia a filosofia como um saber verdadeiro, que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes. Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo para transformá-lo. Transformação que traria justiça, abundância e felicidade para todos. Merleau-Ponty escreveu que a filosofia é um despertar para ver e mudar nosso mundo. Spinoza afirmou que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade. Qual seria, então, a utilidade da filosofia? Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si, de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que o ser humano é capaz.
Isso aí. Então esse é o Imposturas 105 e, além de mim, vocês já sabem, porque ele leu o texto, né? Então, Rafael, como é que você tá?
E aí, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Queria dizer para os ouvintes que estamos muito felizes hoje, que a gente trouxe um convidado. A gente acha muito legal o jeito dele de falar, a gente conhece ele do YouTube, é o Aldino Vilão. E vamos conversar de filosofia hoje. Estamos bem felizes. Aldino, cara, fala um pouco de você pra gente, por favor.
Opa, e aí, rapaziada, um forte abraço, um cheiro à massa aí, certo? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra quando você estiver ouvindo esse podcast, certo? Antes de eu me apresentar, essa fala aí da que foi citada, né, da Chauí, mano, é sobre a utilidade, eu queria trazer também aqui já um insight, né, que o professor Clóvis de Barros fala, que eu acho que é bem pertinente, né, que é o que é utilidade, né, a utilidade. A utilidade é quando o valor não está na coisa, né, você só considera alguma coisa útil porque ela não se vale por si. Se você considera um bagulho que ele é útil porque ele vai te trazer alguma coisa que não tá nele. Se você considera um bagulho pertinente ali, que tem alguma certa utilidade, quando ele vai te trazer outro bagulho, tá ligado? Por exemplo, veja bem, um carro. Um carro só é útil porque ele vai te levar pra um lugar que você não tá. Tá ligado?
Perfeito.
Vamos supor, um avião. Um avião só é útil porque ele vai te transportar pra algum lugar, porque tá... Você vai voar, mas qual é a utilidade de voar se você, entendeu? Só vai ser útil porque vai te levar para um lugar que você não está. Eu acredito que se for pensar na filosofia desse jeito, né? A utilidade da filosofia está em si, né? A utilidade da filosofia está em si por quê? Porque ela é um conhecimento que vai te ajudar a pensar. Ela é por si. Ela é uma coisa, eu acredito que a filosofia é uma coisa por si, não uma coisa que vamos supor, eu vou estudar filosofia para que eu consiga, sei lá, atingir o nirvana, ou por mais que a gente tenha aí, né, o epicurismo, né, o estoicismo, algumas filosofias que podem te auxiliar na busca da felicidade, a filosofia não é um meio para se chegar, né, eu acredito que a filosofia não é um meio, ela é uma coisa por si. Ela é uma reflexão, ela é uma coisa muito particular, né, cara? Porque você vê qualquer outras artes, né, no sentido, vamos supor, a matemática. A matemática é um meio que você usa para chegar num determinado resultado. Ou seja, a utilidade da matemática não está em si. A utilidade da matemática está no que ela vai ser aplicada. Uhum. A utilidade da biologia está no que ela vai ser aplicada. A utilidade da medicina está no que ela vai ser aplicada. Não está em si, né? Porque a filosofia é um conhecimento por si, é um conhecimento por conhecimento. É uma reflexão por reflexão, é olhar para o ser humano pelo próprio ser humano, pelo próprio olhar do ser humano, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que, se formos pensar assim, a inutilidade, que seria o oposto da utilidade, ela não é uma coisa ruim, não é uma coisa pejorativa. Por quê? Porque a inutilidade seria uma coisa que não depende de um fim, não é um caminho, né? Se a gente pensar por esse lado com essa definição, né, que a utilidade é só um meio, é uma forma que vai te auxiliar para você alcançar um resultado, né? A inutilidade, nesse sentido que a gente está pensando, seria assim a filosofia. A filosofia seria inútil, porque ela não depende. Ela não depende de alguma coisa, né? Ela é autovalorizada, né? Já começamos bem, super brisando pra caralho, né?
Essa é a ideia.
Eu acho animal o jeito dela escrever, porque isso é no começo do livro, tá ligado? Então ela tá no comecinho do livro e ela tá...
Qual livro, Rafael?
Ah, o Convite à Filosofia, um trecho do livro Convite à Filosofia. E ela basicamente tá dizendo, tipo, cara, por que eu tô escrevendo esse livro? Então, tipo, por que você tem que ler esse livro? E ela escreve hiper bem. Então ela primeiro diz, beleza, então filosofia é inútil. Então tá, se vocês querem a filosofia pra ter poder, pra ter fama, pra ter riqueza, sei lá pra quê, então beleza. Então filosofia é inútil. E ela se defende falando, e ela tá bem com isso, ela tá bem de ser inútil, ela não liga. Só que depois, como uma boa filósofa, ela vira a questão e tenta responder de um outro jeito. Então isso que eu acho genial, porque ela basicamente tá te convidando a ler o livro dela e a se apropriar do que é filosofia. Porque as pessoas costumam pensar que a filosofia é a coisa mais inútil do mundo, e aí vira e fala, então beleza. Então é inútil? Ué, foda-se, não vou estudar, pra que eu vou ler isso? É inútil. E ela tá tentando brincar com essa coisa, né?
Isso, e parece que tem um valor na inutilidade nesse caso, como o Aldino falou, tipo, é inútil, você acha inútil? Então que seja, por quê? Porque a inutilidade só tá mostrando pra gente um novo uso, sabe? Um outro jeito, uma outra maneira de fazer a coisa. Porque se a utilidade é esse caminho que vai colocar a gente... muito fácil dentro de um sistema de recompensas, digamos assim, né? Grana, ou então poder ou honra, o que quer que seja, isso a gente não quer, obrigada. A filosofia nunca esteve interessada nisso. Então, se acha ela inútil nesse sentido, beleza, tá tudo bem. Eu vou ficar com ela mesmo assim.
O Aldino, eu senti que você não respondeu a pergunta e eu vou voltar nela. Mas eu vou voltar nela de um outro jeito. Queria perguntar para você como que é a sua relação com a filosofia. Por que que ela te pegou? Por que que você se sente tão próximo dela?
Bom, a minha relação com a filosofia, eu acredito que é uma relação muito de busca. Mas uma busca sem... com uma noção de que o final, com a resposta, com o que eu quero chegar, é uma coisa muito particular, é uma coisa muito minha, é uma coisa muito de reflexão. Claro que ultimamente eu tenho tido uma relação de profissionalismo, né, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma relação de o bagulho já se tornou a responsa, por quê? Já me apresentando, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Marques, eu moro aqui no interior de São Paulo e eu faço faculdade de História, eu faço licenciatura, então eu estou no meu quinto semestre e sou pra me tornar um professor. E o profissionalismo seria exatamente isso, ser um professor, ensinar. É uma relação aí onde eu vou dar aulas, vou receber meu salário e vou tocar minha vida no sistema capitalista que nós vivemos, né?
Uhum.
Então, a minha relação profissional na filosofia, ela é simples. Simples. Eu estou fazendo vídeos pro YouTube, estou produzindo materiais, é uma certa produção intelectual, uma certa contribuição, etc, etc, etc. E assim que eu me formar, serei formalizado como um professor atuando na área de história e na filosofia. Mas a minha relação, né, particular com a filosofia, eu acho que é muito de uma busca pessoal. É uma busca pensando no sentido. Né? No sentido das coisas, né? Quando eu comecei na filosofia, o que eu entendi, né, de cara, e foi mais fácil de eu me aprofundar, foi a relação moral. Não entrei na filosofia com dois pés na epistemologia kantiana, por exemplo, ou numa metafísica, né, metafísica aristotélica clássica.
Você
é louco, aí... Porra, aí, parça, tem que ter feito, aí tem coragem. Então, quando eu adentrei a filosofia, eu adentrei no estudo da moralidade, né? A gente se perguntar o que é o certo, o que é o errado, por que as pessoas acham que agir dessa forma é certo nesse país e do outro lado do mundo agir daquela forma é considerado certo. E por que a gente considera errado aqui e em outra parte do mundo não é errado? Uhum. E quais que são os referenciais? Será que existe alguma certeza? Será que existe algum consenso? Será que realmente existe algum princípio? Será que tem alguma coisa que vai ser uma pedra, que vai ser que nem a gente tem nas comunidades, né? Pichado as leis, né? Favor não jogar lixo, sujeito à paulada. Não fumar na frente das crianças, ladrão tem a mão furada e por assim vai. Ou será que esses referenciais de moralidade, será que essas coisas que a gente aprende do certo ou errado é uma coisa muito de uma herança cultural, de uma herança religiosa, é uma coisa que não vem com a gente, que a gente constrói para se encaixar num determinado momento da história, que a gente se desenvolve para se encaixar numa determinada localização geográfica, numa determinada rua, numa determinada um determinado bairro, numa determinada cidade. O que então é certo e errado? Se para tantos lugares diferentes, com pessoas com a mesma capacidade de raciocínio, com as pessoas que têm o mesmo coração que batem, com o mesmo pulmão que respira, com os mesmos olhos que enxergam. Por que o certo e o errado muda para essas pessoas, se elas são iguais? Então eu comecei com esse questionamento. E eu persigo até hoje isso no meu, íntimo, né? Fico brisando, sentado na rua, né? Vendo a molecada soltar pipa e por assim vai, perguntando. O que, que essa molecada vai, quando crescer, vai achar que é certo e que é errado? Será que um vai crescer com um certo tipo de referencial, que vai crescer com um certo tipo de ensinamento, com uma certa conduta e postura, como a gente chama? Ou será que ele vai mudar completamente o pensamento?
O que eu fico pensando logo de cara é a filosofia como justamente esse passo atrás que você está dando. É isso que eu porque eu sinto muito uma proximidade com o que você está dizendo, no sentido de, bom, então isso é uma questão, né? E é isso que parece que a filosofia faz, né? Coloca a coisa sob questão, que é tipo, porra, eu preciso pensar nisso, o que, que é certo? Eu não sei direito. Então, aí, sei lá, e parece que Sócrates já faz isso, né? A vida não examinada não é bem vivida, mas toda a filosofia, de certa forma, e aí a filosofia moral e a ética são exemplos melhores, impossíveis disso, é uma certa capacidade de colocar-se sobre questão. E isso pode parecer inútil naquele primeiro ponto de vista que a gente estava falando, né? Pode não te levar a lugar nenhum. Pode ser que a gente não encontre uma resposta precisa que vá funcionar em todos os casos e que vá dar a resposta para todas as culturas e todas as pessoas. No entanto, pode ser que a gente, a partir desse questionamento, comece a se sentir, por exemplo, na resposta socrática, mais autêntico, mas verás a partir das nossas ações. E aí, para cada filosofia, para cada maneira de pensar, ou referenciais que a gente encontra, ou, né, a gente encontra ferramentas para olhar de múltiplas perspectivas cada vez mais ricas e mais interessantes para uma questão que a princípio nem tinha sido colocada, sabe? Isso é genial, assim, é foda demais.
Eu fico pensando no... Se o Aldino saísse por aí perguntando, tá ligado? Tipo, só assim, se ele saísse perguntando, cada um ia dizer uma coisa, mano. Se você sai, se você pergunta o que é o certo, o que é errado para um pastor, cara, ele vai dizer o que é certo e o que é errado para ele, tá ligado? Se você perguntar para um policial, ele vai dizer. Se você perguntar para um líder da comunidade, ele vai dizer. E aí eu fico pensando, ok, você pode ter essas respostas, e essas respostas, em muitos momentos, elas vão ser muito interessantes e muito úteis. Só que eu sinto que a filosofia, ela sempre está um pouco com um pé nessas respostas, beleza, mas um pé também atrás, de falar, putz, mas será? Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo que estão dizendo? Ou será que essa pessoa se coloca como inquestionável, mas não é tão inquestionável assim? Será que pode ter outra resposta? Isso eu sinto que tá bastante no campo da filosofia, né? Esse questionar-se.
É, porque aí você vai entrar justamente no que a gente abriu, né? A utilidade. Se a filosofia tivesse uma utilidade, se ela tivesse uma coisa bem definida, tipo, o certo é isso, o errado é isso. Então a filosofia teria utilidade para te mostrar o que é o certo e o que é o errado.
Uhum.
Mas ela não vem para isso, ela vem para te perguntar. O que é o certo e o que é o errado? Vamos pensar sobre isso. Para um, o certo seria agir de uma forma com que você busque a sua felicidade. Como diria Aristóteles, né? Todas as ações, a máxima de todas as atitudes, visam o bem, visam a felicidade. Ou Kant, com seu imperativo categórico, né? Haja com que a máxima de sua atitude, segundo a sua vontade, se torne uma lei universal. Então aí você já vê duas perspectivas diferentes. Você já vê uma perspectiva 1, que se preocupa com o indivíduo, que se preocupa com a pessoa, que se preocupa com o sujeito, que se preocupa com você. Você que ouve comigo, com os meus parceiros aqui, os dois Rafaéis, que vai se perguntar sobre a nossa felicidade. Tudo bem que Aristóteles vai dar uma certa generalizada com as virtudes, né, as 11 virtudes, mas a felicidade é uma coisa que cada um encontra na sua vida, que encontra na sua jornada. Nenhuma história é igual a outra, ninguém vive igual ao outro, por mais que até irmãos gêmeos tenham os seus pensamentos diferentes, as suas diferenças, e então acaba sendo uma busca pessoal. Então aí você tem um caminho. Você tem um caminho que poderia ser útil. Em contrapartida ali, você já tem o Kant. De exemplo, Seja exemplo, a sua atitude vai ser um exemplo para a sociedade. Uhum. Haja com que a sua irmã mais nova se inspire em você, haja com que a sua bisavó se inspire em você, haja de uma forma com que o tiozinho da mercearia se inspire em você, haja de uma forma que o político governante se inspire em você. Então, você já tem outra perspectiva do que seria o certo e o que é o errado, seria o exemplo, seria uma atitude geral, né? Que eu vejo que até seria uma crítica que o Foucault faz, né? O controle dos corpos, né? Agir de uma forma muito padrão, né? Todos agindo de uma forma igual ali. Só que isso não no campo da física, né? Do comportamento físico, né? Mas sim no comportamento moral, nas atitudes, nas intenções, na falsidade, na moralidade em si, né? Então, se a gente definisse de cara qual é o porquê da filosofia, a gente já estaria dando uma utilidade para ela. Mas como a filosofia é inútil, ela se vale por si. O pensamento se vale por si, o conhecimento se vale por si, a pergunta se vale por si. O bagulho em si já se pergunta, ele não precisa ser objetivo, quer dizer, objetivo não, ele não precisa ser uma coisa única. Não tem uma resposta única do que é o certo e o que é o errado. Então, se a gente tivesse esse referencial, né? Ah, a filosofia vem pra ensinar a gente o que é o certo e o que é errado. Não, ela, pelo contrário. Ela vem pra perguntar o que é o certo e o que é o errado.
Tem um negócio que o Spinoza fala, que é muito da hora, né? Que ele fala, quem espera um prêmio pela virtude, né? Se a gente pode chamar de virtude o conhecimento na filosofia spinozista, quem espera um prêmio tá, tipo, meu, tá errado. Não tem o próprio prêmio, a própria virtude, o próprio conhecimento já é o seu prêmio, sabe? Você conhecer, você saber pensar, você saber se colocar questões, já é o seu próprio prêmio, sabe? Já é a sua vantagem, já é aquilo que você espera. Ou seja, ficar, né, esse finalismo excessivo, assim, né? Essa ideia de alcançar a glória com a filosofia, Não é exatamente esse o caminho, realmente.
E o Aldino tava falando, eu fiquei pensando uma parada que é... Mano, todo filósofo sente que é o último filósofo. Tipo, tá ligado? Quando você lê o Nietzsche, o cara fala, nossa, porque as pessoas vão me estudar daqui a alguns anos, porque eu vou ser mega famoso, as universidades vão ter cátedra só pra me estudar, o Kant achava que tinha resolvido tudo, o Hegel achava que tinha resolvido tudo. Todo filósofo sente que depois do livro dele, nada mais será escrito, e nunca acabou a filosofia. Sempre teve um mano depois que falou... peraí, tem alguma coisa aqui que não tá fazendo muito sentido. Aí o cara vai lá, escreve um livro, aí o outro vai lá, escreve um livro sobre o livro. E aí eu fiquei pensando, isso é tão da hora, cara. Porque você lê, você pode ler filosofia antiga, você pode ler filosofia helênica, filosofia medieval. Cara, cada um tem uma perspectiva diferente do mundo. E aí, isso porque eu tô falando só de Europa, né? Convenhamos que a filosofia é absurdamente eurocêntrica e escrita por homens. E ainda assim é um monte de perspectiva diferente. Imagina se a gente ampliasse isso. Mas eu tô dizendo, tem muita... Cada filósofo traz uma perspectiva diferente do que é viver, do que é ser humano. E aí eu queria perguntar pro Aldino uma coisa que eu sempre converso com o Rafael. Cada filósofo que a gente lê quando a gente está gostando, né? A gente está estudando um filósofo e está gostando. A gente adquire um pouco a perspectiva daquele filósofo. Sabe, você vai falar, vai gravar um vídeo, vai fazer um texto, vai fazer um curso de Kant, aí depois vai fazer de Nietzsche, depois vai fazer, né, filósofos bem diferentes, aí depois de estoicismo. Cara, você está lendo o bagulho, você se sente, sabe, um pouco mais aquele filósofo naquele momento. Eu queria perguntar pro Aldino se ele também se sente tomado pelas filosofias e acorda mais aristotélico, acorda mais platônico em determinados dias.
Cara, com certeza, com certeza. Com algumas exceções aí de alguns filósofos, né? Uhum. Que de vez a despertar admiração, de vez a entrar na mente do cara e falar, pô, isso aqui faz sentido. Tem alguns que eu já chego de cara e falo, que merda que você tá falando, né? Foram alguns exemplos aí.
Porque pode isso também, né? Você pode questionar o cara e falar, ô, que merda é essa?
É, com certeza, eu faço isso muito com o Higgle e com... Bom, o Higgle é uma treta mais pessoal minha, mas eu faço isso mais descaradamente com o John Locke, né? Que eu acredito que o John Locke foi um puta do mau caráter, mas enfim, né?
Por quê? Conta aí.
Ah, mano, o John Locke teve todas as questões dele, né? Vai pregar o liberalismo e tal, mas ele tem aquele escrito dele sobre a pedagogia, que ele vai defender dois tipos de pedagogias, né? Dois tipos de ensino. O ensino pro... Glentman, acredito que é assim que pronuncia esses nomes em inglês aí, não sei porra nenhuma. Mas é o cavaleiro, né? O cavaleiro é tradicional, é inglês, né? A galera lá da Inglaterra tomar chá, aqueles bagulho e tudo lá, rainha, pá, não sei o quê, tomar chá às 4 da tarde com o dedinho levantado, esses negócios aí. Defende que um cavaleiro deve ser treinado nas artes da matemática, da filosofia, da administração, para se tornar uma pessoa de importância para a sociedade. Em contrapartida, ele defende o segundo tipo, que é a pedagogia do operário, né? Que seria uma pedagogia um pouco mais doutrinatória, onde é quem aprendesse, né? Segundo essa pedagogia, aprenderia mais a escutar, mais a obedecer do que opinar, do que pensar em si. Ela é um pouco mais pautada no ensino religioso. Então, o John Locke, pra mim, ele é muito sujo, né? Como que
o
ele vai defender?
Ele é elitista, né? Na moral.
Total. Fora aquele assunto, né, que é o mais polêmico e o que mais degrina a imagem dele, que ele era acionista numa empresa de escravos, né? É, no auge, né, do tráfico de escravos na África, né? E o cara queria falar de liberalismo e liberdade econômica, isso aqui, aquilo outro, né? Então... É um pouco contraditório, né, as falas dele pra aquela época. Ah, depois a galera vai falar, mas anacronismo caralho, meu amigo, não é coerente você pensar em liberdade se você apoia uma escravidão.
E aí é louco, porque então não dá pra ser loquiano, né, é tipo isso que você tá dizendo, tipo, não tem como, tá ligado?
É, loquiano pra mim, Loki já é uma gíria aqui na quebrada pra gente que não bate muito bem da cabeça, né? Eu acho que não é coincidência, né? Quando a gente chama alguém de Loki na favela é porque a pessoa já não é muito bem da cabeça.
Você não pensa mesmo, então.
O pior que é.
Mas você acorda mais o que, mano? Que filósofos que você sente mais próximo?
Olha, se eu fosse dizer três, Nietzsche, Sartre e Aristóteles. Sartre, por quê? Vamos começar com ele, talvez seja o meu favorito, né, até então nos meus estudos, é bom deixar salientado, é bom deixar explícito, é bom colocar na cabeça das pessoas que eu tenho 19 anos, vou fazer 20 esse ano, eu não li todos os filósofos, eu não estudei todas as partes da filosofia, eu ainda não consegui ler todos os livros que uma pessoa, sei lá, um acadêmico de Bauman, por exemplo, leu, tá ligado? O cara ali, puta, estudou muito, o cara, tá ligado? Eu tô estudando, ainda tô, entendeu? Ainda tem muita coisa pra amadurecer, a galera acompanha a minha evolução, mas enfim... Por que o Sartre? Porque eu acho que a questão da liberdade é uma coisa primordial, é importante ser pensada, mas eu, ao mesmo tempo que eu concordo, eu contesto. Por quê? Sartre diz que nós nascemos livres, eu discordo. Há casos que a pessoa nasce condenada. Se você pegar, por exemplo, né, que na época do Sartre isso não existia ainda, não era um fato. Mas eu sempre penso no exemplo extremo, porque ele leva a liberdade ao extremo. A Cracolândia, você tem lá uma mulher dependente química, dependente da droga que é o crack. Ela é engravida. O filho dela já nasce viciado em crack. O filho dela já nasce com a dependência química. Então, onde está a liberdade nisso? Onde está a liberdade da pessoa? O ser humano chegou a um ponto... que ele conseguiu refutar o próprio livre-arbítrio dele, porque, mas quando ele crescer, ele pode se recuperar, ele pode isso, aquilo, outro, tudo bem. Mas quando ele nasce, ele já está condenado. Ele já nasce, primeiramente, com um rótulo social, cracudo. Segundamente, ele já nasce com um organismo dele dependente de uma substância. Então aí eu já não enxergo liberdade. Eu já não enxergo liberdade, tipo, porque se o Sartre já parte de exemplos extremos, então vamos partir de exemplos extremos também. Então eu acredito que hoje, no século XXI, em 2021, não existe liberdade absoluta. Não existe essa teoria da liberdade do Sartre. Mas, fora que ele também escreveu isso num do contexto europeu, países teoricamente livres, né, que não foram escravizados, mas sim que escravizaram, tem uma herança econômica aí à base de exploração e por aí vai, né. Então eu gosto de pensar na liberdade do Sartre, eu gosto muito, mas quando eu olho para a minha realidade, quando, principalmente aqui no meu bairro, aqui perto, ali embaixo, tem uma mini cracolândia ali, onde ficam os nós, tem umas cabanas, uns barracos ali de pau que eles pegam e fazem com o que eles acham no entulho, e o cara vive a vida dele em torno disso. E eu fico pensando, e se alguma mulher der à luz a uma criança sobre o vício do crack, os nenéns viciados em crack, onde que essa criança vai nascer com liberdade? A criança já vai nascer num contexto marginalizado, dependente químico, e o que vai restar para ela de herança da sociedade é o crime. Que oportunidade essa criança vai ter na vida? Que oportunidade de escolha? Que oportunidade de ser saudável na sua saúde ela teve? Nenhuma. Então, de Sartre eu já começo discordando daí.
Eu queria fazer uma ressalva. Não vou defender Sartre porque, né, não acho que eu acho que você tá falando faz todo sentido e eu concordo totalmente. No entanto, tem uma coisa que ele fala para chegar nisso que é muito da hora, que é o famoso a existência precede a essência. Isso abre o caminho na discussão da filosofia para você não pode ser o que você quiser ser. Por quê? Porque, como você estava falando, né? Tipo, a gente é determinado pelo meio. A gente é determinado pela nossa história, a gente é determinado pelas estruturas perversas que estão aí. No entanto, você pode ser o que você quiser ser. No entanto, né? A existência precede a essência no sentido de que não tá dado. Ok, o cara tá fudido. No entanto, ele ser um fudido e não ter perspectiva, isso não está dado. Então, abre uma perspectiva na filosofia sartreana, de certa forma, de luta. Ele tem uma história meio esquisita com a esquerda, não quero nem entrar nesse ponto polêmico, apesar de ser sempre filiado ao Partido Comunista e tal. Mas abre uma frente de luta, digamos assim, a necessidade de se pensar isso. E abre, eu acho que ainda mais, se a gente pegar a filosofia da Simone ou qualquer outra que parte daí desse ponto também, que é, bom, então a gente se torna algo, né? Esse ponto é muito da hora, sabe? Esse ponto é muito legal. No entanto, parece ridículo quando os exemplos que ele dá são risíveis, assim, às vezes. É ridículo essa ideia de liberdade que ele traz muitas vezes, então eu concordo total.
E, mano, a treta é toda essa, tá ligado? Porque você pega o Sartre falando, beleza, então, o homem é livre. E aí você pega exatamente o que o Aldino falou de, beleza então, o cara é livre, mas e aí? E se ele nasce de uma pessoa que ele já nasce em condições mega complicadas, o cara já nasce todo fodido, o cara já nasce sofrendo preconceito, o cara já nasce numa situação econômica de merda, essa é a grande tensão, porque, ok, o cara nasce e ele já tá com as condições, mano, tudo contra ele. Ele já nasceu jogando no level hard, sabe? Extra hard ele tá jogando o jogo. Só que eu acho que a grande sacada do Sartre é falar, mas ele não é isso. Quando o Sartre fala a existência precede a essência, ele impede a gente de dizer, mano, você é um cracudo, você nunca vai ser nada na vida. E aí, quebrar com isso é que eu acho da hora. É tipo, quebrar com, velho, você tá condenado, já era. Você é mulher, você precisa se contentar com isso. Você é negro, você precisa se contentar com isso. Você é pobre, você precisa se contentar com isso. O que eu sinto que é da hora é essa abertura que o Sartre dá de, mano, você não tá condenado a ser isso. Tipo, se você fizer o seu corre, se você for esperto, se você achar uma brecha e conseguir, você consegue sair da condição de estar nesse lugar. Isso eu acho legal.
O que me parece é que no seguinte, tipo assim, não é a condição social em si, não é o contexto, é você nascer dependente, é você nascer sem liberdade. Uma pessoa que é dependente químico do crack, a pessoa que já nasce com aquilo no sangue, eu acredito que ela é uma pessoa que já nasceu sem liberdade. É porque é uma pessoa que é dependente, ela precisa daquilo pra ela viver. É uma pessoa... Por isso que eu peguei esse exemplo tão extremo de uma criança, sim, de um sim. bebê viciado no crack. Porque ele nasceu, ele nasceu sem escolha. Ele nasceu dependendo daquilo. Ele nasceu sem a liberdade de não usar aquilo. Ele nasceu já sem a liberdade que o Sartre vai dizer. Então...
é muito fechado já, né? O cara já nasce num lugar muito fechado.
É, não, tá na própria genética, tá no próprio organismo dele, que ele depende, ele precisa é. Daquela substância, ele precisa daquelas coisas pra ele se manter. É. Tudo bem que o crack não é como o ar, depende, às vezes o cara pode estar num estado de alucinação que chega a esse ponto, não duvido, né? Porque o crack é um inferno mesmo. O crack é um... Eu acho que uma das invenções mais fodidas da humanidade foi o crack, sem dúvidas. Deixa até a bomba atômica no chinelo, porque, cara, puta que pariu, você tira essa essência do ser humano de ser algo, né? Pra ele ser uma coisa que gira em torno de só usar aquilo.
E, mano, talvez a treta seja exatamente essa. Tipo, como a gente consegue aumentar a liberdade das pessoas, tá ligado? Tipo, como a gente luta por mais liberdade? Porque o que você tá falando é muito real. É tipo, velho, enquanto o cara tá lá sentado no café dele, na França, escrevendo sobre liberdade, tem uma galera que tá se fudendo e nem consegue teorizar sobre liberdade. O cara vai passar a vida inteira, não vai conseguir escrever uma frase sobre liberdade. E talvez a briga seja essa, né, mano? O quanto a gente consegue aumentar a possibilidade de liberdade das pessoas. Tipo, exatamente o que você tá falando. Tipo, mano, que uma pessoa não precise nascer já tudo contra ela, sabe?
É, sim. É, tem esse... essa, se fosse levar pros últimos, né, como vocês falaram, né, a existência precede a essência. É, eu interpreto desse jeito, né? O cara nasceu com uma essência já. A existência dele já veio com uma essência que... É o vício. A existência dele já veio vinculada. Não foi a escolha dele. Ele não pediu por aquilo. Mas a existência dele já veio com uma necessidade. A existência dele já veio dentro de uma coisa, que é o vício do crack. Agora, para ele mudar a essência dele, para ele mudar tudo isso, ele vai ter que enfrentar a falta de liberdade. A luta dele é contra a própria essência com que ele nasceu. A luta dele seria contra o que ele já veio. Uhum. Que seria, talvez, por assim dizer, a natureza dele. A natureza que ele veio ao mundo. Talvez ele é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida. Ele tem um certo referencial de temperamento, de comportamento, mas... O cara nasceu viciado. O cara já nasceu numa condição onde ele não tem escolha. Ele nasceu dependente, ele precisa daquilo. Aí ele vai ter que bater de frente com a própria natureza. Ele vai ter que bater de frente com a própria essência. Ele vai ter que bater de frente com o próprio vício com que ele herdou, com que ele nasceu. Não com que ele escolheu. Uhum. Pra mudar isso. Então, eu acho que... Tudo bem, é superável. É superável, sim. É, não é romantizando, não é nada. É com muita luta, com muito suor e com muito amparo social, com muito amparo, muita luta, muita força de vontade. É possível, sim, com certeza. É. Só que eu não consigo enxergar essa frase, a essência precede a existência precede a essência num bebê que nasce viciado em crack. Porque ele já nasce com uma essência, ele já nasce com a liberdade dele vazia. Ele já nasce sem liberdade, porque ele nasceu condenado àquilo. Ele não nasceu condenado à liberdade. Ele não nasceu condenado à escolha. Ele nasceu condenado ao vício.
Mas sabe onde isso volta, mano? O que você tava falando agora há pouco de talvez não dê pra ser sartriano neste momento, tá ligado? Talvez é o que a gente tava falando de adquirir a perspectiva de determinados filósofos. Tipo, talvez este caso seja um caso em que, beleza, tipo, a filosofia do cara não dá conta, tá ligado? Talvez a gente precise de outros conceitos, outros filósofos, pra dar conta dessa situação, sabe?
Exato. E aí, nesse caso, eu não consigo não puxar o Spinoza para dentro da conversa, né? Eu tenho esse pequeno defeito. Tenho essa pequena obsessão pela filosofia espinosista. E aí a gente acaba... Porque aí a gente troca o referencial, né? Para pensar num caso como esse, a gente talvez precise pensar uma filosofia extremamente determinista. Tipo, nós somos, em imensa maioria daquilo que a gente é e aquilo que a gente faz, determinados pelo meio. Determinados pela onde a gente nasceu, determinados pela cor da nossa pele, determinados pela nossa genética, né? Uma filosofia que, quando vai falar de liberdade, vai falar primeiro de servidão. Quando chegar a falar de liberdade, vai inclusive falar de liberdade como proporção. E sempre uma proporção muito pequena. Então, quando a gente pega um caso desse, é tipo, velho, a pessoa já nasceu, como você falou, ela não nasceu livre porque a proporção que ela tem de servidão em relação ao meio, em relação às coisas, é gigante, é, velho. Gigante. Não tem nem como falar de liberdade. Entendeu? Então, e aí cai nisso que o Rafael tava falando, é, troca o referencial e aí a gente vai ver como a perspectiva parece favorecer a gente a pensar, sabe?
É muito fácil para uma pessoa que não vive numa realidade dessa, que não tem contato com uma realidade dessa, ou que mora do outro lado do planeta, que talvez nem sequer tenha ideia que essa realidade existe, falar sobre liberdade, falar sobre uma coisa talvez absoluta. Uhum. Talvez um conceito tão absoluto quanto a liberdade. Sendo que o determinismo ainda existe na vida das pessoas. O determinismo ainda assim querendo ou não, ele é vigente, ele vigora, ele está aí, ele está no mundão, ele está nas ruas. Uhum. Então, eu concordo. Essa perspectiva tão absoluta de liberdade não faz sentido. Não tem, no meu ver, né, num olhar de periferia, num olhar de favela, num olhar de pessoas em condições de subsistência, como uma Cracolândia, como um local onde tem muitos viciados e dependentes, não tem como você pensar num absoluto de liberdade. Ah, eles simplesmente podem parar de usar. É.
Nossa, mas isso é foda.
Triste.
Com certeza. Nossa, eles nunca pensaram em parar de usar. Pode ter certeza que nunca passou na cabeça deles isso. Mas eu acho que o debate ele fica acirrado quando a gente entra numa questão da necessidade. Porque a gente não tá falando de uma questão de querer. A gente tá falando de uma questão física, uma questão biológica. A pessoa tem uma dependência daquela substância, a pessoa tem dependência daquele químico, senão o corpo dela, a sanidade mental, a cabeça dela não vai funcionar direito. Ela não vai viver direito, ela não vai conseguir estar no estado normal dela sem aquela substância. É como muita gente sem o café. Só que num nível tipo ultra mega power blaster, mas no fundo, né?
Uhum. Eu fico pensando que cada um tenta encontrar o seu caminho na vida e muitas vezes o abuso que a pessoa faz de qualquer coisa é fugindo de alguma outra coisa. Eu penso em vários casos de pessoas alcoólatras, pessoas alcoolistas, o quanto na verdade ela tá fugindo de casa, tá ligado? O quanto ela tá fugindo de um trabalho que tem um chefe filho da puta ou qualquer coisa do tipo, o cara tá devendo pro banco, qualquer coisa assim. E aí eu fico pensando quanto a bebida, o crack é uma tentativa de fugir do mundo, né, de fugir de um mundo muito merda, e o quanto talvez a luta seja por encontrar alternativas para isso, né? Qual é a alternativa que o cara tem para beber? Qual é a alternativa que o cara tem para droga? Qual é a alternativa que o cara tem para bater na mulher? Qual é a alternativa que o cara tem? O quanto a gente consegue encontrar uma saída para a vida que seja mais interessante, que seja diferente, né?
Qual é o mundo aonde ele não precisa fazer isso para se sentir bem, né?
É.
Qual é o mundo aonde eu não preciso abusar de determinado comportamento para poder me sentir minimamente ok, né? Porque é isso, é isso. E aí um mundo extremamente violento vai levar a esse tipo de saída autodestrutiva, basicamente, né?
E aí eu fico pensando o quanto o Nietzsche é um filósofo que se encaixa muito bem nisso, que é, ao invés de você sempre recorrer aos mesmos caminhos e aos caminhos que as pessoas dão, ao caminho que a tradição dá, o quanto a gente se tornou muito ruim de criar novos caminhos. O Nietzsche é um filósofo que fala muito do questionamento das tradições e o quanto a gente precisa o tempo todo estar se recriando para estar no mundo. O quanto a gente precisa estar o tempo todo sendo... Porque, cara, quantas soluções extremamente criativas já não tiveram que ser encontradas para vários problemas? Porque você fica dando murro em ponta de faca, você não muda, você fica sempre no mesmo lugar. E o quanto a gente precisa dessa força criativa, tá ligado? Para tentar encontrar um outro caminho, uma outra possibilidade.
Ah, eu concordo, cara, eu concordo. É, sempre que eu penso numa questão dessa, me vem a questão, não do conceito, né, que ele vai dissertar, mas na pergunta, o que é uma existência autêntica e uma existência inautêntêntica, né, que o Heidegger vai trazer pra gente, né? Viver sobre o horizonte da morte, né? Viver com a consciência da finitude, viver sabendo que um dia você vai morrer, viver um dia sabendo que a gente não vai mais abrir o olho. Viver sobre uma vida que você quer levar, viver uma vida onde é uma vida que você julga digna, né? Que você fala, cara, eu sei que eu vou morrer um dia, eu sei que um dia tudo isso vai acabar, mas eu tenho que aproveitar o agora. Eu tenho que aproveitar agora sabendo que uma hora eu vou partir, que eu não vou poder mais fazer isso, né? Poderia até pegar o exemplo do eterno retorno do Nietzsche, né? Oh. Você viveria a sua vida eternamente? Você viveria a sua vida em looping? Você acha que a sua vida vale a pena ser vivida? Como se fosse uma música do Spotify no replay? Você acha que as atitudes que você tem com as pessoas no seu convívio, você acha que as suas amizades, você acha que os seus rolês, você acha que as coisas com que você vive valem a pena serem vividas eternamente? Você reviveria tudo isso de novo e de novo e de novo? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental pra gente saber o que é autenticidade.
Essa é a pergunta, exato. Porque ela vai fundo, tá ligado? Ela vira e fala, não. Não tô dizendo esse dia, não tô falando esse momento. Eu tô falando da sua vida inteira. Pega a sua vida inteira, um bloco, você viveria ela inteira de novo? E aí o cara tem que pesar. Ele tem que falar, ok, teve isso bom, teve isso ruim, teve isso que eu sinto que foi legal, teve isso que eu não gostei muito. Somando tudo, ela como um todo, sim, viveria. Ou então não, e aí é tenso. Quando responde não é tenso, né? Porque dá uma tristeza.
E aí é a aposta nietzschiana de que esse não, na verdade, é uma aposta, né? O Nietzsche ele é uma filosofia que é um tanto pesada ou leva a algumas rupturas, leva a algumas, ele mesmo, né? Ele mesmo teve os problemas dele. Né, ele escreve, inclusive na época onde ele está no auge do Amor Fati, do Eterno Retorno, em 1888, ele escreve, pertenço às máquinas que podem quebrar, né, porque ele sabe, ele não é idiota, ele não está falando, então pega esse pensamento aí, ele é de boas, você acha que viveria, não é isso, cara, isso é pesado, isso é uma ferramenta difícil, vai com calma, usa isso, a resposta foi não, tá, então pera. Então,
temos que pensar alguma coisa, então.
Temos que, algo tem que ser feito, né, é isso, a filosofia nietzschiana, ela coloca esse peso no sentido de, bom, agora a gente precisa pensar, então, é um convite, né, um convite a se, aí, de um jeito mais espinosista, a se determinar um pouco mais, então, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, aonde eu posso ir, que rolês eu vou dar pra chegar no ponto de dizer, pelo menos, acho que se pá, ok, beleza, numa boa. Até chegar numa afirmação mais legal, quem sabe, mas assim, muita gente zoa o Eterno Retorno como se fosse também uma espécie de o Nietzsche se achando bonzão, né? O Nietzsche achando que é super fácil fazer isso. E as pessoas não conhecem a própria luta dele de quase 8 anos, da ideia que ele, do dia que ele teve essa ideia, até o dia que ele conseguiu dizer sim, e no ano seguinte ele, né, teve uma crise e passou os últimos 11 anos da vida catatônica. Ou seja, a vida do cara mostra ele tendo uma ideia que é genial e colocando essa ideia na mesa. E aí a gente pega essa ideia e, sei lá, e ela é pesada pra caralho, haja força pra levantar esse bagulho.
Não, é porque, tipo, eu acho que essa ideia do Eterno Retorno ainda é um pouco, chega a um nível de utopia. Porque, mano, não tem como você viver 100% na autenticidade. Não. Quer dizer, não, ainda mais se a gente pensar no contexto de modernidade líquida do Bauman, né? Ainda mais se a gente pensar que as coisas são tão passageiras. Nada tem um significado tão profundo hoje em dia, tudo tipo assim, tem uma data de validade, relacionamento tem data de validade, a felicidade, né, que as pessoas buscam hoje, né, a fuga da realidade tem data de validade. Por exemplo, a pessoa vai numa festa, num festival, que vai durar, vamos supor, 4 dias, então a sua felicidade tem uma data de validade de 4 dias, ou a sua data de validade tem 5 horas, que vai durar a sua brisa de usar determinada coisa, ou a sua felicidade vai ser dependente de uma comemoração de uma noite, de uma vitória de um time, ou a sua tristeza vai durar, seu arrependimento vai durar uma semana pelo que você fez. Então, não é profundo, ainda mais hoje em dia, eu não enxergo isso com profundidade, né? A gente tá falando de filósofo, né? Mas pensador em si, acho que a pessoa que eu mais concordo e menos discordo é o Bauman. Porque é muito louco você pensar Nietzsche. Viveu em 1800 e morreu em 1900. O contexto era outro, não existia internet. Você pensar em Kant, vivia na época da carroça. Pensar em Aristóteles, vivia na época helênica.
Aristóteles então, velho.
O cara vivia na época que os caras andavam de toga na rua. Os cara faziam várias orgias muito loucas nos templos, em vários lugares. Era luta mitológica, era coisa muito louca, né? Você vivia lá numa época muito mística, né? Então, você pensar nesse contexto é muito distante da sua realidade. Mas quando você pega um pensador que morreu agora em 2017, que Deus o tenha...
Nossa,
da melhor
super
forma
recente,
possível,
né, velho? 2017.
Super recente. O cara falou sobre Facebook, o cara falou sobre Twitter, falou sobre Instagram, falou sobre YouTube. O cara falou sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Ele não tava falando de um contexto helênico. Ele não tava falando sobre os gregos. Ele não tava falando sobre a tragédia grega, sobre o teatro grego. Ele não estava falando sobre um determinado momento da história. Ele estava falando do que ele estava vivendo. Ele estava falando do hoje. E a gente está vivendo esse hoje. Então, o Bauman é o cara que eu mais concordo. É o cara que, de longe, menos discordo. E assim, sempre que eu leio alguma coisa dele, é como se fosse um tapa na minha cara. Ainda mais eu que trampo com a internet. Ainda mais eu que sou uma pessoa que... eu acredito que a gente pode diagnosticar hoje que não é nem mais... é vício, é necessidade de internet. Porque eu penso no meu contexto, eu não consigo viver sem internet. Do mesmo jeito que a gente não consegue mais viver sem luz, do mesmo jeito que a gente não consegue mais viver sem água encanada dentro de casa, do mesmo jeito que a gente não consegue mais viver sem comida quente, sem precisar comer do cru, eu acho que a internet hoje já se tornou uma necessidade.
Mas, mano, eu não conheço muito do Bauman. Queria te perguntar. Ele tem um olhar meio pessimista, não tem?
Ah, completamente. Porque, basicamente, a obra dele é uma crítica. É crítica, porque ele vai falar: nada é feito pra durar. As coisas estão... sem profundidade, né?
É efêmero, né? Tipo,
efêmero.
Rápido, tudo acaba rápido.
Você pega o melhor exemplo que eu consigo pensar quando eu penso no Bauman é a amizade. Quão difícil era pra desfazer uma amizade no tempo da minha avó, no tempo da minha bisavó? Porra, você tinha que tretar com a pessoa, você tinha que ir lá, sabe, ter todo um desentendimento, falar pra pessoa nunca mais olhar na sua cara. Você tinha, sabe, que ter mó rolê pra você realmente desfazer um laço. Hoje em dia é só você clicar em cima do deixar de seguir, no desfazer a amizade, bloquear a pessoa do seu contato. Pronto, acabou a relação. Quantas relações não são desfeitas simplesmente porque perderam o número um do outro? Porque mudou de conta e esqueceu de adicionar na outra?
Porra, nesse ponto eu e o Rafael tamo bem, a gente é amigo há quantos anos, Rafael?
Nem fala, ixi, é mais de 2 décadas, eu não, parei de contar já.
Eu não sei também as contas.
eu gostei da crítica e eu faria a ponte, né, eu acho que a filosofia também tem esse movimento de um lado crítico que faz uma ponte para um lado propositivo, né? E aí a gente fica pensando, então, volta na questão da vida autêntica e tal, né? Mas como fazer uma vida durar, né? Essa pergunta é boa.
É, como fazer coisas importantes durarem.
É durar nesse sentido.
Eu acho que o rumo da sociedade não tem como mais fazer isso. No olhar social, no olhar coletivo. Você pode fazer uma ação hoje que daqui 2 meses as pessoas vão se esquecer, mas o lance seria você. Você não vai se esquecer. Você vai ficar marcado por aquilo. Aquilo vai ser uma coisa sua. Então, a condenação da sociedade está aí. A condenação do coletivo já está aí. Só que o que poderia ser resgatado é o individual. É o sujeito, é a pessoa. Tudo bem, você fez lá um ato, foi muito importante, isso, aquilo, outro. Pessoas se formam todos os anos, pessoas isso, aquilo, outro. Mas você se formou, você conseguiu, você fez aquilo. Pessoas começam relacionamentos a todo momento, mas você conseguiu. Você tá no seu relacionamento, você começou uma relação. Então isso tem que ter um significado pra você, não pro coletivo. Então é abrir mão de um prestígio coletivo, de um prestígio social, de um prestígio onde vai ficar marcado na memória de todas as pessoas, ao menos que for uma coisa excepcional, que eu vejo que hoje em dia só predomina catástrofe, só predomina coisas ruins, né? Você nunca lembra de coisas boas, você sempre lembra de coisas ruins, como 11 de setembro, como Brumadinho, como a tragédia do Paraisópolis, como a invasão do Capitólio esse ano, bom, e por aí vai, né? Eventos históricos sempre marcados pela tragédia. Então, já é difícil você lembrar de coisas boas, né? Então, isso tem que ter um valor particular. Talvez aí que se encontrasse a existência autêntica, né? A existência voltada para si, não para o todo.
Esse afastamento também da filosofia desde sempre de o Rafael chegou a falar disso até na perspectiva nietzschiana, né? E eu falei um pouco da biografia nietzschiana também. Tipo, era pra ele ser pastor ou professor da Basileia de filologia. Uma das duas coisas era o que se esperava dele, né? No fim, ele não foi nenhuma das duas. E é por isso que a gente conhece ele, é por isso que a filosofia o pensamento dele dura, né? É isso que essa ideia de duração é uma qualificação de algo em outra coisa, sabe? É uma qualificação da vida de uma outra maneira, sabe?
E talvez a luta seja exatamente por isso, tá ligado? Tipo, o quanto a gente consegue fazer as coisas de uma maneira... O quanto talvez seja quase um sinônimo. Fazer a coisa de uma maneira autêntica e a coisa durar. E aí não tô falando, tipo, todo mundo vai compartilhar isso no Instagram. Não tô falando isso. Eu tô falando, tipo... Eu sei o que eu tô falando. Pensa o seguinte, pensa aquela viagem que você queria fazer. Ou pensa, mano, pensa aquela frase que você queria falar pra aquela pessoa e você falou. Velho, isso você não esquece. Tá ligado? A autenticidade dura. A autenticidade é mais foda de esquecer. Você não esquece com a mesma facilidade de, eu fui ali, eu pedi 5 pães. Meu, isso você esquece no dia seguinte. Agora, quando você vira e fala um bagulho que você tinha que falar, ou você tem a coragem de fazer um bagulho que você queria fazer, isso você não esquece. E aí é da hora, porque talvez a filosofia esteja nessa busca de o quanto a gente repensa o nosso cotidiano para que ele seja autêntico e para que ele não seja facilmente esquecido, para que ele dure, para que ele não seja uma foto de, tá ligado? Você vai na praia, porra, você vai com seus amigos pra praia, mó da hora, você tá mó feliz. Só que você só fica tirando foto do pôr do sol. Tipo, mano, vive o bagulho, sabe? Eu fico pensando, não tô falando que não é pra tirar foto, eu tô falando, tipo, quando você vive o bagulho genuinamente, ele dura. E talvez a foto que você compartilhe, velho, todo mundo vai esquecer, sabe? O cara vai curtir, na semana que vem ele não vai lembrar.
É, de fato, cara, eu acredito que atingir a autenticidade mais do que nunca é uma tarefa muito distante. É um horizonte mais distante do que a gente precisa olhar. E talvez seja, de certo modo, uma utopia, porque você pensar, né, que ser autêntico é uma utilidade para ter uma vida, para você ter um status, né? A gente vai cair justamente de como a gente abriu. A autenticidade não é um meio. Se intitular autêntico não é um meio de alcançar a felicidade. Ser autêntico não é um meio de se atingir a vida ideal. Ser autêntico se vale por si.
Vale
por si. É uma coisa daquilo. Uhum. Você pode ser feliz, entre aspas, né? Porque a gente entraria na questão, o que é felicidade? Que aí eu acho que é um dos debates
mais difíceis. Aí você vai ter que vir num segundo podcast pra gente gravar.
Aí, talvez pra mim a segunda pergunta mais difícil é o que é a felicidade? Que eu acho que não tem como definir o que é felicidade, né? Cada um vai falar uma coisa, Schopenhauer é o mais fodido e deu uma definição que mais vigora, né? É um curto espaço de tempo entre o tédio e a tristeza, né? Mas... É o momento antes de você passar o cartão na maquininha.
Pouco isso. Pode crer. Certo. Gente, vocês estão contemplados? O que vocês acham? Temos uma hora de programa.
Cara, eu me sinto muito contemplado. E eu queria dizer que, velho, foi animal. Aldino tem que voltar no podcast e a gente tem que fazer umas paradas aí de novo.
Pô, com certeza, só chamar nós, carai.
Dá pra ficar conversando aqui. Eu já queria falar um bagulho de utopia. Eu vou falar porque eu não vou conseguir encerrar o programa sem falar. Eu que puxei, olha só, eu puxei o bagulho. Vocês estão contemplados e eu não tava, né? Isso não é vida autêntica, velho. Isso
não é vida autêntica. Seja autêntico, Rafael, manda
utopia.
Ver.
Utopia, tem dois jeitos de pensar utopia. Tem a utopia, que é a que você nunca chega, né? Aquilo que nunca chegará. E tem a utopia como norte, né? Tem a utopia como, bom, eu quero chegar lá. E aí, esses dois jeitos são muito diferentes, velho. São muito diferentes. E eu fico desconfiado e eu fico oscilando, né? Às vezes a gente fica tipo, velho, eu tô sonhando. Isso nunca, mas jamais eu vou conseguir fazer isso. Ou jamais as coisas vão ser assim. E certo, é utópico nesse sentido. Mas tem um outro lado que é, porra, seria da hora fazer isso, hein? Ou seria da hora se isso fosse assim, né? E isso move a gente. Então, a utopia...
É o famoso eu tô tentando,
eu
sabe?
Tô tentando.
Eu tô tentando.
Eu tô tentando. Então, eu sou, digamos que eu sou um pessimista utópico. Mas é isso aí, né? É isso aí. Você quer falar mais alguma coisa pra encerrar aí, Aldino?
Mano, eu me sinto honrado, me sinto lisonjeado aqui. A gente tratou alguns assuntos aí, a gente brisou, e eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto quando é um assunto brisável, não é um assunto, né? Eu vou dissertar um TCC, eu vou dissertar um artigo, vou dissertar isso, aquilo, aquilo outro. Eu gosto quando é assim, sabe? Uma troca de ideia, quando a gente vai pegando um fio da meada, vai puxando uma coisa ou outra, vai refletindo e a gente chega junto em alguma definição, em alguma coisa, né, pra gente falar, pô, é interessante essa ideia. Talvez não um conceito absoluto, porque eu não acredito em coisas absolutas, né? Só no meu conceito de fé, mas aí é com todos que isso aí já é uma coisa particular minha. Mas eu me sinto lisonjeado aí, certo? Se você não me conhece, meu nome é Marcelo Marques, sou dono do canal Aldino Vilão lá no YouTube, onde a gente trata sobre filosofia, falando de uma forma mais quebrada. Aqui eu acho que eu falei um pouco mais formal, fui um pouco mais, pá, meio... um pouco mais acadêmico, fiquei um pouco mais, né, que eu tentei ficar, eu tentei brisar de uma forma um pouco mais pá, né, mas eu dou aula de filosofia lá no canal, já colou uma galera interessante lá no canal, já colou Emicida, o Pondé, já colou o Karnal, já colou o Clóvis, já colou uma galera da hora lá, e a gente tem conteúdo muito diverso, a gente fala sobre diversos filósofos, conceitos, como o daimonia, imperativo categórico, a priori, a posteriori, juízo sintético, juízo analítico, juízo sintético a priori, que inclusive eu vou fazer um vídeo parte 2 refazendo essa questão do a priori e a posteriori. E por aí vai, a gente trata de diversos pensadores, a gente vai direto no conceito, né? A gente dá uma breve explicação, mas a gente vai direto no conceito de uma forma que todo mundo possa entender. Se você quiser me seguir em qualquer outra rede social, é só arroba AldinoVilão, certo? E vamos marcar já a próxima vez, parça, porque rendeu pra caralho.
Rendeu. Cara, conheçam o trabalho do Aldino, eu acho animal. Sou, de fato, acho, tô achando da hora estar aqui. E é isso, Rafael tá contemplado também, né?
É isso. Sigam lá o Aldino, que ele manda muito bem. E tamo junto. Valeu, gente.
Valeu, gente. Abração.